A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje vamos falar de moda e da exposição Tessituras de Ontem e Hoje, o Cortiço de 2023, que lança um olhar contemporâneo sobre as personagens da obra de Aloísio Azevedo, publicada em 1890, ou seja, século XIX. Quem organiza a exposição é um trio de professores do curso de Design de Moda do Instituto Federal de Brasília, Suzana Guerra, Francisco Nunes e Priscila Bosquet. A partir do trabalho realizado pelos alunos do curso, a exposição é uma oportunidade para o visitante transitar entre o passado e o presente, pela moda e pela cultura. A nossa conversa vai ser embalada pelas sugestões musicais dos meus convidados, como a música que a gente ouve ao fundo, Triste, Louca ou Má, do grupo Francisco El Hombre.
Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define.
Eu converso primeiro com a professora Suzana Guerra, que é formada em desenho industrial, mestre em educação e especialista em arte educação, cultura brasileira e linguagens artísticas contemporâneas. Bem-vinda, Suzana, ao Trilha das Artes.
Obrigada, André. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada.
A primeira coisa que eu tenho curiosidade de saber, Suzana, é o seguinte: desde quando o curso de design de moda existe no IFB?
Olha, André, o nosso curso, ele começou em 2015, sempre lá no campus Taguatinga, né?
Uhum.
A entrada no curso é anual, então, assim, uma vez por ano entra uma turma nova, sempre no primeiro semestre.
Uhum.
E é importante destacar que o Instituto Federal de Brasília é uma instituição que está fazendo 15 anos agora, embora nem todo mundo conheça. E nós temos 10 unidades no Distrito Federal. Então, é uma instituição pública de educação técnica e tecnológica, que oferece cursos profissionalizantes de formação básica, técnica e superior. No caso, o design de moda é um curso superior de tecnologia. Então, ele é uma graduação.
Uhum.
E ele forma tecnólogos, né?
Certo.
E assim, as pessoas não têm muito conhecimento do que é um curso de tecnologia, um curso superior de tecnologia. Inclusive, existem alguns preconceitos em relação a essa formação, porque ela é uma formação mais voltada para a prática profissional. Mas, assim, a gente sempre gosta de falar que a nossa formação também traz teoria, tem muito embasamento, tem pesquisa, né? A gente sempre leva os nossos alunos,
uhum,
a uma lógica projetual a partir da pesquisa, né? A partir da teoria. Então, eles têm um processo de refletir sobre a prática projetual deles.
Ah, que legal. E depois de formados, como é que eles vêm atuando?
Então, essa é uma pergunta muito boa, porque também existe um entendimento majoritário de que moda é estilismo.
Uhum.
E moda não é só estilismo, né? Essa é uma parte que tem muito glamour e que aparece muito, né, na mídia, acaba permeando muito o imaginário das pessoas sobre o que é a moda.
Uhum.
Mas existem muitas possibilidades de atuação na área de moda. E a gente consegue perceber isso, inclusive, pelos TCCs dos nossos alunos, que trabalham em diversas sub-áreas da moda, como, por exemplo, styling, produção de moda, pesquisa, vitrinismo, estamparia.
Uhum.
Então, os nossos alunos têm atuado como autônomos, como consultores de imagem e estilo, nas áreas de estamparia, desenvolvendo coleção para alguma marca,
uhum,
trabalhando com vitrinismo. Alguns têm seus próprios ateliês e, em geral, são ateliês pequenos, porque essa é uma característica do mercado no DF, né? A gente não tem um setor aqui industrial. O nosso setor é mais autoral, mais ligado à economia criativa. Tem alguns que vão trabalhar em ateliês de outros profissionais e também trabalham, alguns trabalham com figurino, com, enfim, fotografia de moda. Tem várias possibilidades de atuação.
Suzana, a exposição que vocês organizaram lá no Espaço Cultural Renato Russo, da 508 Sul, é um exercício fabuloso, né, de criação e moda, porque vocês partem de uma obra clássica da literatura brasileira, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, escrita em 1890. Por que essa obra, especificamente?
Bom, é um clássico, né? Isso já leva a gente a refletir por que que é um clássico. É um clássico que toca a gente até hoje. E toca não só pela qualidade literária, como também pela atualidade dos temas que são ali tratados. Infelizmente, O Cortiço, ele traz para a gente várias realidades da sociedade brasileira que são muito presentes, né? Racismo, machismo, a herança colonial nas relações de trabalho, a exploração do trabalho, os abismos sociais que existem na sociedade. Então, essa obra foi uma forma, esse trabalho foi uma forma de mostrar como essas questões ainda são atuais, mesmo em 2023. Né? A gente não está mostrando roupas de época, os alunos não fizeram roupas de época, eles fizeram roupas atuais para pessoas que seriam de 2023, mas que remetendo a essas personagens lá de 1890. Então, como seria a Bertoleza hoje? Onde ela trabalharia? Uhum. Como seria a vida dela? Como ela se vestiria? E a Piedade? Né? E a Pombinha, a Zulmira, a Estela? Enfim, então, esse exercício foi muito importante para a gente dar visibilidade a esses temas sociais. Por outro lado, também, é uma obra que coloca todas as personagens femininas orbitando os personagens masculinos. Então, também foi uma maneira da gente dar voz a ela, de dar centralidade a essas personagens. Então, essa escolha foi muito em cima dessas questões.
Que legal. E como é que foi o processo de criação dos alunos? Claro, a partir desses questionamentos todos, né? Mas como é que esses questionamentos se materializaram, né? Em roupa, em indumentária?
Pois é, a gente trabalha muito, né, dentro de uma perspectiva de projeto, então tem várias etapas. E nesse caso, nós oferecemos, eu, o Francisco e a Priscila, oferecemos uma matéria que era uma matéria optativa, com uma carga horária bem grande, de 120 horas, e a gente dividiu em três partes. A ideia era, num primeiro momento, os alunos se aprofundarem nas personagens do livro original e depois trazer uma reflexão para essas personagens para agora. Então, os grupos foram divididos e cada um trabalhou uma personagem, escreveu a história dela na atualidade. A partir dessa escrita, então, começa o exercício projetual propriamente dito, né? Que aí a gente começa a entrar nos aspectos objetivos de uma peça de vestuário. Então, tem uma ferramenta que é o mood board, ou painel visual, painel semântico, que seria grosso modo, uma colagem que dá as diretrizes visuais daquela peça. Também uma cartela de cores, cartela de materiais. A partir disso, então, os alunos começam a desenhar, fazer desenhos artísticos das peças, que são os croquis de moda. Uhum. Depois dessa parte dos croquis, eles foram para a Priscila. A Priscila trabalha modelagem e costura nesse projeto.
Ah, que legal.
Então, a modelagem seria como que essa roupa que está desenhada aqui num desenho artístico, se materializa. Como é que eu faço para ela virar uma roupa de verdade? Porque num desenho você tem uma representação bidimensional, mas o vestuário é tridimensional. Então, como é que eu transfiro isso para um corpo real que vai se mexer, que vai sentar, levantar, vai mover os braços, enfim. Então, foi a parte da modelagem e depois a parte da costura. E com a Priscila também eles fizeram as fichas técnicas, né? Que toda peça que a gente faz tem que ter uma ficha técnica que vai dizer como que é o acabamento, enfim, uma série de questões técnicas. E aí foi a minha parte, que foi justamente como é que agora a gente mostra isso, né? E de forma contextualizada. Eu fiquei com a parte da exposição. Então, a gente fez uma imersão na estética urbana em Taguatinga, né? Fizemos vários projetos, desenhos de projetos de como expor essas peças, né? De como ambientar isso. E tudo isso sem dinheiro, né, André? É importante lembrar que faculdade pública, a gente tem uma dificuldade, né, de orçamento para projetos que surgem, assim, a não ser que as coisas sejam feitas com muita antecedência. Uhum. Então, a gente abusou da criatividade, dos materiais que nós tínhamos disponíveis e fomos apresentar isso lá no Renato Russo, né? As peças estão em manequim.
Uhum.
E a gente também trouxe muito a estética, tanto urbana, né? Como também a gente faz uma referência ao cortiço, que tinha os varais, né? Porque tinham muitas lavadeiras no cortiço original.
Uhum.
Então a gente tem muitos tecidos pendurados que fazem menção à Taguatinga.
Sim.
E que também remetem à estética do próprio cortiço.
Ah, que legal, que bacana. Estou curioso já para ver.
Ah, legal.
Suzana, vamos à sua playlist? Você trouxe A Cidade com Chico Sainz para compartilhar com os nossos ouvintes. Por quê?
O cortiço em si, ele é um personagem no livro Cortiço.
Uhum.
Né? Então, a cidade de Taguatinga também é uma personagem nesse projeto.
Uhum.
Né? E o nosso campus é o campus Taguatinga. A gente está lá em Taguatinga, o nosso curso é lá. Então eu quis trazer essa música, primeiro que ela fala da cidade e ela também escancara muito a questão social, que é, né, que reflete na própria cidade, na própria organização da cidade.
Uhum.
Então quando o Chico Sainz canta, né, a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos, a cidade não para, só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce, é muito atual, né, isso está lá desde o cortiço, né, e continua aí representado na maioria das cidades brasileiras.
Então vamos a ela, e você que nos ouve, fique aí. Daqui a pouco eu volto com o professor Francisco Nunes para continuar esse papo. Obrigado, Suzana.
Obrigado, André, pela oportunidade. Aguardo você e todos os ouvintes na nossa exposição.
Solas iluminam as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importam se são ruins, não importam se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs. Trabalhadores, patrões, policias, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a ousarem em busca de saída. Ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos mares. Internacional, a cidade até que não está tão mal. E a situação, sempre mais ou menos. Sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce.
Esse foi Chico Sainz e a canção A Cidade. A sugestão é da professora do curso de Design de Moda do Instituto Federal de Brasília, Suzana Guerra, uma das convidadas de hoje aqui no Trilha das Artes. Ela e mais dois professores do IFB organizaram uma exposição de indumentária de moda contemporânea no Espaço Cultural da 508 Sul, a partir da obra literária O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Eu falo agora com o professor Francisco Nunes, um dos organizadores da mostra. Francisco é mestre em administração e doutor em psicologia social, do trabalho e das organizações pela Universidade de Brasília. Bem-vindo, Francisco, ao Trilha das Artes.
Muito obrigado pelo convite.
Raramente nós falamos de moda aqui no programa, então é um prazer estar com vocês aqui para falar dessa arte. Porque é uma arte, né?
Eu preciso dizer que essa é uma pergunta difícil para mim enquanto professor, porque eu levo quase uma aula inteira de 4 horas para debater esse assunto. Mas a gente pode sim dizer que apesar das polêmicas, das aproximações e distanciamentos, que a moda sim é uma arte.
E quando é que a roupa ou o vestuário ganhou essa estatura de arte?
Ela começa por volta de 1860. Antes disso, a gente teve uma separação entre arte e ofício, no século XVIII, e a costura ela passa a ser considerada apenas um ofício, ela não era considerada uma forma de arte. Em 1860, a gente tem o início da alta costura na moda, e a alta costura que começa a reivindicar esse direito de ser uma arte como qualquer outra.
Uhum.
E a gente tem dois personagens muito importantes nessa caminhada. O primeiro deles é o Charles Worth, tá? Ele é considerado o primeiro verdadeiro rei da moda, porque ele é o primeiro a bater o pé e fazer criações verdadeiramente autorais.
Uhum.
É ele, inclusive, que cria a assinatura do nome dele na etiqueta das roupas. Antes dele, a gente não tinha o nome dos estilistas na roupa. Então, ele é o primeiro a trazer essa movimentação de aproximação com a arte. Um pupilo dele, o Paul Poiré, que também é muito importante, ele leva isso mais ao extremo. Ele tem uma aproximação com a arte muito mais importante. Ele fala, inclusive, ali por volta já de 1913, ele tem uma frase muito clássica, que ele diz ser um artista, não um costureiro.
Uhum.
E ele é o primeiro a nomear as coleções dele de moda com nome. Ele dá o nome de bizantino, de magyar, ele passa a não colocar números, ele dá nome. E os teóricos da moda acham que isso, inclusive, foi uma forma de trazer dimensão simbólica às roupas. Então, a gente vê, a partir desses dois nomes muito importantes para a moda, que a arte e a moda começam a ter aproximações. Tiveram vários momentos, tá? De aproximações e distanciamentos.
Sim, maravilha. Vamos falar de música?
Vamos.
Você nos trouxe a canção Oração, com a Linda Quebrada. Por quê?
Eu escolhi, até com a correlação com a nossa obra, né? A gente subverteu a obra do Cortiço nessa exposição e a gente traz as mulheres à frente dela. No livro são os homens circundados por mulheres. A gente tirou os homens da história e só trouxe as mulheres como para frente do palco. E Oração traz mais uma camada das mulheres, que são as mulheres transgêneros, num país que mais mata transgêneros no mundo, né? Então,
uhum.
A música é belíssima. No clipe, se alguém for assistir esse clipe, percebe que as cantoras têm uma série de participações de outras mulheres trans com a Lina, elas usam branco para mostrar uma pureza, uma força e uma união, dando sentido que unidas elas podem ir muito mais longe, que é muito parecido com o que a gente tem no Cortiço. As mulheres precisam se unir naquele ambiente hostil para poder sobreviver. Né? Então eu trago e sugiro essa música para trazer também à tona essa condição de uma perspectiva diferente das mulheres trans no Brasil de 2023.
Maravilha, então vamos ouvir. Obrigado, Francisco, pelo papo. Em seguida eu converso com a professora Priscila Bosque. Muito obrigado pela tua participação.
Obrigado, tchau, tchau.
Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias.
Entre a oração e a ereção, ora são, ora não são. Um são, bem são, sem nação. Mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Entre a oração e a ereção, ora são, ora não são.
Um são, bem são,
sem nação. Mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm.
Se homens se amam, se unem, se imem, se unem. Há quem costumeiramente ama, mente ama também. A mente ama também.
Oração, ora não são.
Um são, bem são, sem nação.
Mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Se homens se amam, se unem, se imem, se unem.
Há quem costumeiramente ama, mente ama também.
Essa foi Linda Quebrada cantando Oração, com participação de Liniker. A sugestão é do professor de moda do IFB, Francisco Nunes. E agora eu converso com a professora Priscila Bosquet, que completa o trio de professores que organizaram a exposição Tessitura, sobre a qual conversamos hoje. Priscila é mestre em arte, especialista em arte e cultura da moda. Bem-vinda, Priscila!
Obrigada.
Priscila, adaptação, se é que nós podemos falar assim, né, das roupas do século XIX para o século XXI, não é só temporal, é também espacial. Ou seja, vocês trazem essa nova concepção de roupas para uma cidade como Taguatinga. Em que medida Taguatinga pode trazer referências para esse trabalho? Ou melhor, que elementos urbanos ou espaciais de Taguatinga podem ser considerados relevantes para a criação dessas roupas?
Bom, essas roupas elas foram feitas no contexto desse esse cortiço, né, que a gente trouxe para 2023,
uhum,
que existiria em Taguatinga, né, que é onde fica o nosso campus da área do vestuário, né, do IFB. E a gente percebe, não só pela localização onde a gente se encontra, né, academicamente falando, mas também em perceber que as tendências, elas também surgem da periferia, né? Que é importante refletir sobre a estética urbana dessa periferia, não só na questão de elementos urbanos, elementos espaciais, mas também ver que cada vez menos, em termos de informação, essa desigualdade está presente, digamos assim, né? Porque a informação a gente tem cada vez mais fácil para a gente, né? E é importante ver também que essas roupas, elas refletem a vivência dessa cidade, né? Que no caso nosso lá, o nosso cortiço atual, né?
Sim.
A cidade acaba sendo um pano de fundo desse planejamento. Por quê? Porque quando a gente pensou, as alunas principalmente, né? Se basearam na questão de identidade de cada personagem. Então, a roupa ela não foi diretamente pensada nesse contexto urbano, mas ela vem junto por essa informação cultural que a gente recebe, né?
Entendi.
Outro ponto importante é perceber que o quanto é interessante e relevante que essa exposição, pensada num meio, né, de cidade satélite, vá para o plano piloto. Né?
Uhum.
Essa foi uma percepção bem interessante, porque muitas vezes as áreas, né, os IFs, eles acabam se abrindo para as áreas mais longe do centro, né?
Isso.
E aí, de repente, a gente, de alguma forma, está voltando para esse centro e mostrando que a gente também está presente, né? A gente também olha a moda, a gente também estuda a moda. Os alunos, eles ficaram bastante satisfeitos, né, em ter essa possibilidade.
Que bacana. Bom, vamos encerrar o programa com a sua sugestão musical? Você escolheu para a gente ouvir Sujeito de Sorte, do Belchior. Por quê?
Sim. Eu acho que é uma forma de você mostrar que você não vai desistir, né? Aqui a gente está em Taguatinga, a gente está longe do centro urbano, né? Longe da parte central da cidade. E os alunos, eles lutam muito para chegar aqui, para terem sua aula, né? A questão de transporte também não é tão fácil. Então, quando me pediram para escolher uma música, eu pensei exatamente essa. Eu não vou desistir, né? Eu não vou. Eu sou uma pessoa de sorte e eu vou conseguir. Vou ser resiliente e persistente. Foi por isso que eu escolhi.
Que legal. Priscila, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa, tá? Vida longa aos projetos de vocês aí no IFB.
Muito obrigada. Muito obrigada, André. Foi muito legal essa oportunidade de mostrar o trabalho dos nossos alunos, viu?
Maravilha. Sucesso.
Obrigada.
E você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Hoje eu conversei com os professores Suzana Guerra, Francisco Nunes e Priscila Bosquet sobre a exposição que o trio organizou sobre moda, chamada Tessitura de Ontem e Hoje, o Cortiço em 2023, que está em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Você pode conferir a íntegra da nossa conversa no nosso portal www.câmara.leg.br/Trilha das Artes. E na semana que vem tem mais Trilha das Artes. Encontro você na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.